estamos todos a enlouquecer.
Estamos.
Olha, eu sempre que vou ao cinema apetece-me pôr o cinto. Não sei porquê. Sente-me. Não sei.
Isso é bom.
O meu cérebro. Não está bem.
Título deste episódio: encontrar este chocolate é como ganhar a lotaria e atingir ruidosamente o clímax. Eu há bocado li a notícia, eu não estava sequer a planear falar disto, mas eu li a notícia que diz que a loucura pelo sacana do chocolate do Dubai está num ponto tal que, como está esgotado em todo lado, há pessoas a vender tabletes no eBay e no OLX por 100 euros.
Malta, é só esperar um bocadinho.
Ontem à tarde.
Mas será que há pessoas dispostas a pagar?
Não, no Já Se Faz Tarde, o Diogo e a Joana estiveram a experimentar esse chocolate que mandaram para cá. E eu acho que ainda há ali uma outra tablete. Vamos buscar para ti.
Mas eu não sei se quer experimentar.
Pistache não é a minha cena.
Eu gosto de pistache e gosto de chocolate. Mas eu estou a tentar processar o que se passa com este chocolate. E a minha teoria é esta: nós desistimos. Há uma crise política que parece não ter solução, o mundo está em guerra, está tudo aí com os porcos e, portanto, estamos a agarrar-nos a este chocolate como se fosse o sentido da vida. E se calhar é, quem sabe? Eu não experimentei, eu gosto de chocolate, gosto de pistácio. Eu não tenho a certeza se gosto das duas coisas juntas.
Mas é bom. Faz-me lembrar um bocadinho o Kinder Bueno, um bocadinho mais denso.
Okay, olha, aí está.
Olha, prova.
Ainda não, vou guardar.
Prova agora, estás a falar do chocolate, prova agora.
Não, depois vou começar a salivar.
Prova e com o papel e tudo.
O que é que se passa com isto? Eu tenho o chocolate na mão neste momento. O que eu acho é que o hype à volta deste chocolate está tão alto que eu tenho a sensação que, por muito bom que ele seja, está destinado a desiludir. Porque de certeza que nunca será tão espetacularmente bom como esta fama louca que tem. É impossível. Um chocolate que esgota assim, que chega às prateleiras e que está a ser vendido a 100 euros a tablete no OLX, tinha de saber a céu. A interação de um quadrado deste chocolate com as nossas papilas gustativas deveria saber a quê? A todos os melhores momentos da nossa vida a passar em frente aos nossos olhos no fim de uma vida bem vivida. Aliás, este chocolate tinha de ser tão bom que a pessoa que o comia tinha de falecer durante uns instantes com o prazer.
Olha, és um bocadinho exigente.
Vinha na embalagem de a mensagem. Coma sentado num sofá ou num sítio fofo porque vai cair. Então vamos experimentar agora.
Experimenta agora, pá.
Vai.
Experimenta.
O Lidl mandou isto para cá, agora não ia experimentar.
Experimenta.
Não consigo abrir.
E estás com medo, vou salivar. Tu também já te babas tanto.
Exato. Olha, para
as coisas
micro
que se dizem neste programa. Tu também já te babas tanto.
Não é verdade?
Como tu não é?
Olha.
Aí está. É o unboxing e é o experimenting.
Por acaso é bom, é?
Estás a ver? Estás a ver? Agora morre um bocadinho.
Exato, agora tombava.
Por acaso é bom.
Vai bom, tudo, é, não é?
Estás a ver? E agora o Marco está a olhar para os chocolates e dizer: eu comia mais um quadradinho.
Não podes, tens que falar.
Vá lá, seu babão.
Por acaso é bom.
Vá lá, seu babão.
Vá lá. Ficar com este tom de voz agora.
Vá lá, engenheiro. Salivas de Oliveira. Come. Come, cede à tentação.
Mas é bom.
Come
é
mais um.
É bom, é? Não.
Seu lambão.
E agora, um dos mais escandalosos casos de Serei Eu a Besta que já passaram por esta rubrica. Como vocês sabem, Serei Eu a Besta, Am I the Asshole, é um grupo super útil do Reddit em que as pessoas vão desabafar depois de cometerem aquilo que elas acham que, epá, talvez possa ser entendido como uma má ação, não é? Na esperança que as pessoas que leem digam: não és nada uma besta, és um santo. Passa a submeter-vos então a este caso. Um homem anónimo inglês ganhou um prémio jeitoso na lotaria. Não é um prémio tipo Joker do Euromilhões, mas é bom. Estamos a falar de um valor com 6 dígitos, ok? E pronto, parabéns a ele. Mas há um mas gigantesco. E atenção, isto passou-se há uns anos, mas ainda tira o sono a este vencedor de prémio, que foi desabafar sobre isto no Reddit. Ele diz: eu penso nisto todos os dias, apesar de já terem passado anos, mas sempre que vejo um anúncio da lotaria, ou sempre que ouço alguém falar de ter ganho um prémio, eu fico fisicamente mal disposto. Sinto-me enjoado. Meu Deus. Diz ele: nem eu, nem o meu irmão somos o tipo de pessoa que joga na lotaria. No caso do meu irmão, ele sempre foi o mais responsável de nós. Tem um bom emprego, tem uma vida estável, nunca arrisca muito. Mas um belo dia, estamos os dois a passear por um centro comercial e passamos por uma papelaria. E ele, por impulso, decide agarrar um bilhete de lotaria e comprá-lo. Uma compra absolutamente de impulso, sem pensar. Eu ri-me. Eu disse-lhe: para que gastar dinheiro nisso? Mas por alguma razão, inspirado por ele, também eu comprei um bilhete de lotaria só na galhofa. Passam-se uns dias, diz ele, estou eu em casa do meu irmão e vejo o bilhete dele de lotaria meio enterrado por baixo de algumas cartas por abrir. Eu sabia que o sorteio já tinha acontecido e por isso, por mera curiosidade, verifiquei os números. Caiu-me tudo. ao perceber que a maioria dos números no bilhete de lotaria do meu irmão correspondiam aos números vencedores. Não era um jackpot total, mas percebi que o bilhete do meu irmão valia uma quantia nos sólidos 6 algarismos. É agora, malta. É agora. Sem pensar, instintivamente, dou por mim a trocar o meu bilhete de lotaria pelo dele.
Epa. E ele pergunta: am I the asshole?
Sim.
É que eu já lhe posso responder.
Se ele quer
responder,
saber se é uma besta, sim.
Podemos já responder.
Podemos.
É
uma grande história. Ainda assim, ele vai tentar defender a sua ação nos próximos parágrafos.
Ele apresenta uma defesa. Okay,
uma semana depois, diz ele, estou com o meu irmão a beber umas jolas. O tipo é inglês, portanto no texto dele não diz jolas, diz joles.
Joles, sim, sim.
E o meu irmão diz com caraças, no original sendo inglês também
with
não diz
crass.
Com caraças. Não, diz with carnival masks. O meu irmão diz com caraças, esqueci-me totalmente de ver se o meu bilhete de lotaria tinha prémio. Eu encolhi os ombros e tive o desplante de lhe dizer: oh, o mais certo é não teres ganho nada.
Ele está a defender-se.
Olhem-me este filho de...
Que solso.
O meu irmão riu-se, concordou e disse: eu nem sei onde é que o bilhete está. O mais certo é eu já ter deitado essa porcaria para o lixo. Diz o senhor que conta a história: não exagero, quando ele me diz isto fiquei com vontade de vomitar.
Claro.
Teria sido incrível e bizarro se tivesse acontecido. O irmão diz isto e ele há de contínuo. Mas é aquele azedo interior da culpa, não é? Mas vem a bilis para isso. Receber o dinheiro do prémio foi fácil, diz ele. A totalidade da soma foi direitinha para pagar pelo menos uns 10 anos de prestações da minha casa. Não contei a ninguém, ninguém soube. Agora vem a parte mais irritante da mensagem desse senhor. Eu percebo que ele está tolhido pela culpa, o que mostra que ainda há um laivo de humanidade e consciência dentro dele. Mas ao mesmo tempo é fascinante a maneira como ele tenta aliviar o peso desta má ação. Diz ele de repente: atenção, o meu irmão vive bem. Tem um emprego bem pago. Tem uma casa incrível. Não tem preocupações financeiras.
Olha, o que é difícil.
Está bem, filho, mas roubaste-lhe o bilhete de lotaria.
Ligando à música que a Carolina e a Yolanda vão cantar depois às 9, é difícil ter tentos na língua perante essa história.
Como é que se faz isso?
Que lata.
Esta tarde, diz ele, eu e ele estávamos a participar num sorteio de caridade por uma boa causa, mas não ganhámos nenhum prémio. E nisto diz o meu irmão: com a breca, tenho mesmo azar, nunca ganho nada. Ganhas.
Só que
alguém fica com o prémio.
Exato.
Diz ele: quando o meu irmão me disse isto, que nunca ganha nada, eu senti um aperto muito grande no peito.
Fez alguma coisa?
E então o que é que eu fiz?
Ah, espera.
Será que ele abriu finalmente o seu coração e contou a verdade ao meu irmão?
Não, claro que não.
Diz ele: o que é que eu fiz? Rialto, disse: pois é. E agi como se nada fosse.
Ai, que normal.
Epá.
Olha, o que é que a internet respondeu a esse senhor?
Várias pessoas dizem, dada a relação próxima e cúmplice que ele tem com o irmão e dado de comprar um bilhete juntos, que se calhar o irmão, ao saber que tinha ganho, era a pessoa para partilhar o prémio com ele.
Claro.
Ou ele próprio, se estava assim tão inquieto, fazia a troca, mas ainda assim dava 50% do prémio. Mas foste um porco ganancioso, diz uma pessoa nos comentários.
Yeah.
É verdade.
Yeah.
Olha, para terminar, uma das coisas que eu tenho saudades dos tempos em que vivia em prédios: mensagens escritas à mão no elevador. De vez em quando ainda acontece no prédio da minha mãe, geralmente escritos por inquilinos revoltados com a maneira como vizinhos usam a conduta do lixo. Porque o prédio da minha mãe tem essa coisa fascinante que é uma conduta do lixo. Não sei se vocês já viveram num prédio.
Sim. Nunca vivi, mas acho fascinante.
Desde miúdo que eu adoro aquilo.
Um papelinho no espelho do elevador?
Sim. Mas eu adoro condutas, adoro enfiar para lá um saco, fechar a tampa e abrir o saco a descer pelo prédio abaixo. Até onde? Não sei.
Mas há regras disso, que estão no código de
local. Boa.
Obrigado.
Em 53 anos de vida, eu nunca vi onde é que os sacos caem. Eu nunca vi o sítio. Mas era um bocado para mim como provar o chocolate do Dubai. Eu achava que me ia desiludir, mas tão bom. Tão bom este chocolate.
Calma.
Na América, alguém encontrou uma mensagem escrita à mão na escada do prédio, perto da porta de um apartamento, e tirou uma fotografia e publicou nas redes sociais. Está escrita num tipo de letra agressivo.
Tu queres ver?
E diz o seguinte: ei, quem lhe escreve é a sua vizinha. Eu não queria escrever isto, mas confesso que agora estou a ficar mesmo incomodada. Eu não tenho qualquer problema em que vocês dois façam amor de forma ruidosa, mas tenho que estar sublinhado, tenho um problema com o timing. Quando fazem tarde na noite é inapropriado, em vésperas de dia de escola, quando há pessoas a ter de dormir ou estudar. Agora eu adoro esta parte. Peço desde já desculpa se o meu namorado e eu também fazemos barulho.
Ok.
A fazer amor à noite. Mas note que nunca é em dias de semana. Não me importo que o façam aos gritos, mas não quando o fazem às 10, 11, meia-noite e por aí fora. Eu acho que 10 ainda é aceitável. Não?
Tu achas? Mas achas que 11 já é pisar o risco?
11 já é pisar o risco.
Meia-noite já é impossível.
Sim. Estou a perder horas de sono e de estudo, por isso, por favor, não façam isso ou façam-no em voz baixa durante a semana.
Façam-no em voz baixa.
Calem-se.
E não digam bombs.
Bombs away! Ao fim de semana, diz ela, gritem o que quiserem, que aí não estragam a vida às pessoas. Pronto. E de novo, aproveito para pedir desculpa se alguma vez os meus gritos a incomodaram. Obrigada, a sua vizinha. Eu acho que a vizinha não nega que ela própria também grita, só que grita em termos, não é? Não grita aos dias de semana ou grita dentro do horário.
Tem que combinar a gritar ao mesmo tempo.
Imagina os dois ao mesmo, dos dois casais.
Claro.
Não, é.
Ao mesmo tempo.
Próxima reunião de condomínio, não é? Vais, olha, você é a minha vizinha do lado, não é? Sou, sim, senhor. Olha, está aqui então o meu calendário. O Manel tem judo.
Exato.
Segundas, quartas e sextas.
Combino,
das 6 às 7. Portanto, certo. Aí podem fazer
não,
o amor.
Passa a ser uma escala que é definida nas reuniões de condomínio.
Exato. É isso.
Vamos
é
então
isso.
Definir a escala esta semana.
À sexta é para gritar.
O casal do 5C
tem a quinta-feira entre as 10 e as 10 e meia a seguir ao Joker.
Mas atenção, só de 15 em 15 dias.
Sim.
Porque o explicador de matemática de vez em quando não vem.
Não vem. E às vezes vem e também participa. Bom, não é.
Rebaldarias.
Pois, mas eu acho que isto pode ser o início de muita doideira.
Pois pode.